Penso que estamos em condições de iniciar a nossa audição. Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à direção da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que se faz representar pelo seu presidente, o Sr. Coronel Lopes Dias. O vice-presidente, o Sr. Engenheiro António Miranda, não pôde vir porque teve um acidente e vai ter uma intervenção cirúrgica. Em sua substituição vem o secretário da Direção, o Sr. Carlos Fanado, que está ali sentado à minha esquerda e à vossa direita, e também o vogal da Direção, Lia Catali Fakir, que está sentado ao lado do Sr. Coronel Lopes Dias. Esta audição é a primeira audição que nós fazemos no âmbito dos trabalhos de especialidade do Estatuto do Antigo Combatente. Como os seus deputados terão notado, estava previsto termos feito a primeira audição hoje às 9:30 da manhã com a Liga dos Combatentes, mas por motivo de força maior a Liga pediu que se adiasse uns dias essa audição e nós vamos reagendá-la para o dia 16, juntamente com a audição das associações socioprofissionais, pelo que neste quadro a ADFE é a primeira entidade representativa de antigos combatentes, embora não represente só antigos combatentes, também representa alguns e muitos antigos combatentes, é a primeira entidade que nós temos ocasião de ouvir. Esta audição obedece a uma grelha de tempos previamente acordada, que começa com uma intervenção inicial de 10 minutos da entidade que é ouvida, neste caso a ADFA, após o que se seguirá uma intervenção de 5 minutos de cada um dos grupos parlamentares e uma intervenção final de outros 5 minutos da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, caso entendam ser necessário fazê-lo. Portanto, esta audição é ligeiramente diferente das audições regimentais do Governo e das audições dos chefes militares, na medida em que não há uma resposta imediata a cada uma das intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Coronel Lopes Dias, nós, aqui no Parlamento, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, quando é possível mantermos as distâncias necessárias para proteção da saúde de cada um, costumamos, no momento da intervenção, e na Comissão de Defesa Nacional em particular, costumamos, no momento em que usamos a palavra, se o desejarmos, tirar a máscara. Portanto, se o Sr. Coronel quiser, uma vez que à sua frente não tem ninguém a menos de 5 metros, pode retirar a máscara. A esta audição assistem alguns deputados por videoconferência e existe também a possibilidade de o público que queira assistir à audição o fazer também por videoconferência. Por razões de limitações técnicas do Parlamento, esta audição não é transmitida no canal do Parlamento. O seu áudio será depois disponibilizado para quem o quiser ouvir, mas quem quiser assistir, essa informação está disponível no site do Parlamento, junto à convocatória da audição, pode solicitar aos serviços da Comissão a sua ligação por videoconferência para efeitos apenas de assistir e não de participar. Sr. Coronel Lopes Dias, Presidente da Direção Nacional da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, tem a palavra para a sua intervenção inicial, 10 minutos. Eu, quando chegar aos 8 minutos, farei um sinal para o Sr. Coronel ter presente que lhe faltam apenas 2 minutos, está bem? Faz favor, Sr. Coronel.
Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados aqui presentes e começo por agradecer esta audição da ADFA e que nos vai permitir reforçar de novo a identidade dos deficientes das Forças Armadas que, regressados da guerra, magoados, mutilados e doentes, não se reconheceram na organização habitual ou tradicional dos combatentes e iniciaram um processo de afirmação pioneiro e também ligado à revolução do 25 de Abril, ao 25 de Abril. Eles próprios, ainda nos hospitais militares, contribuíram para a libertação e para a instituição da democracia e, após o 25 de Abril, a 14 de Maio, criaram a sua associação, que tem sido, é e será o porto de abrigo dos suficientes das Forças Armadas. E isto para exigir, desde o princípio, o reconhecimento dos meios para a sua integração, para a sua afirmação como cidadãos, e ao longo destes 46 anos que levamos a democracia, estivemos sempre bem presentes na sociedade portuguesa, marcando o nosso lugar na democracia e aproveitando também para dizer que, quando da divulgação pública do Estatuto do Combatente, em 2019, a IATVA tomou uma posição no sentido de afirmar que nós somos uma situação muito específica e que não nos confundimos com o Estatuto do Combatente, dado que muitos ou parte dos suficientes militares não são antigos combatentes e, felizmente, a maioria dos combatentes não é deficiente das Forças Armadas. Esta especificidade da situação dos suficientes militares, afirmada desde a publicação do Decreto-Lei 4376, que é, de facto, a primeira vez que, pós 25 de Abril, era reconhecido aos suficientes das Forças Armadas o reconhecimento do reconhecimento moral e material que lhes é devido pela República, nunca mais parámos e foi-se edificando o edifício legislativo aprovado e sempre apoiado pelos respectivos governos da República e também por esta Assembleia. E este apoio é transversal a todos os grupos parlamentares, como podemos verificar hoje, sem qualquer dúvida. Por isso, neste momento, eu queria aqui realçar a iniciativa do Governo em relação ao Estatuto dos Combatentes, que avançou já de uma maneira diferente agora, que é o Estatuto do Combatente não é a lei em si própria, mas há uma lei que vai aprovar o Estatuto do Combatente. E isto aqui vai já abrir aqui a possibilidade de separar dois estatutos, o Estatuto dos Combatentes e o Estatuto dos Suficientes Militares. Por isso, esta iniciativa, nós saudamos vivamente esta iniciativa que permite, de facto, que no corpo da lei que vai aprovar o Estatuto do Combatente, neste corpo da lei possa ser inserido as matérias que dizem respeito e que neste momento estão aqui no âmbito da Assembleia da República, da Comissão de Defesa e também no Governo, que permite que no corpo da lei que vai aprovar o Estatuto do Combatente seja também incluído a sétima alteração ao Decreto-Lei 43, ao Decreto-Lei 503 de 99, no sentido de que não seja aplicado aos suficientes militares este estatuto, e também a IATVA reivindica que, ao não ser aplicado, a Caixa Geral de Aposentações faça a revisão dos processos que já foram classificados pelo 503 e que liberte os suficientes militares que estiveram na guerra, como eu e como todos os que estamos aqui, os meus camaradas, que não sejam considerados como doença profissional, mas uma doença que eles adquiriram na guerra colonial e que lhes seja aplicado o estudo da aposentação. Também consideramos que neste momento, dada a formulação, a nova formulação, que deu passos positivos, no sentido de haver uma lei que aprova o Estatuto, também consideramos que na lei, nesta lei, seja também colocado o plano de apoio aos docentes militares. Este plano de apoio, que neste momento está inserido no Estatuto do Combatente, que seja retirado do Estatuto do Combatente e seja introduzido na lei, porque o plano de apoio aos docentes militares é um plano extraordinário, é um plano estruturante que apoia todos os docentes militares agora nesta altura das suas vidas, com as suas três vertentes da funcionalidade, apoio psicológico e dependência, que seja também, faça parte também do corpo da lei que vai aprovar o Estatuto do Combatente. Isso é fundamental para, de facto, defender, continuar a defender a identidade dos suficientes das Forças Armadas, da Associação dos Suficientes das Forças Armadas. Aliás, esta identidade foi sempre reconhecida desde a primeira hora e a IATFA tem bem presente, a afirmação do então Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, que afirmou na nossa sede que a questão dos suficientes militares é a prioridade das prioridades, a exceção das exceções. Por isso, este estatuto, esta identidade, nós queremos preservá-la sempre, porque a memória não pode ser apagada. A memória e o trabalho desta Associação dos Suficientes Militares, que se afirmaram desde o 25 de Abril na sociedade portuguesa e construíram um edifício legislativo muito específico que lhes garante esses todos os apoios para que possam ter uma integração na sociedade.
Sr. Coronel, já atingiu os 8 minutos.
Evidentemente que aproveito agora também para dizer que temos problemas ainda para resolver, que a Comissão Militar tem conhecimento e o Governo tem, mas continuamos a lutar por eles e temos abertura não só do Governo, deste Governo, como também aqui da Comissão, para continuarmos a pôr algumas questões que estão agora ainda à espera de ser resolvidas. Por isso, em resumo, que no corpo da lei seja introduzido a alteração ao 503-99, com a revisão por parte da Caixa Geral de Aposentações das situações que já foram consideradas, para que esses homens se vejam livres desse jugo que é injusto, profundamente injusto, e que também o plano de apoio aos centros militares faça parte do corpo da lei, porque ele, o plano de apoio aos centros militares, dirige-se única e exclusivamente aos centros militares. Não faz sentido que continue no Estatuto do Combatente. Deve fazer parte do corpo da lei que vai aprovar o Estatuto do Combatente. Também dizer que a IATFA, para aquilo que acabo de dizer, continua a reivindicar o seu estatuto próprio, o Estatuto dos Suficientes Militares, para aquilo que acabei de dizer, e que, nomeadamente, aqui alguns grupos parlamentares concordam com essa posição da IATFA e esperamos ainda que nesta legislatura possa ser ainda uma realidade a aprovação do Estatuto Específico dos Suficientes Militares. Por isso, Sr. Presidente, penso que estarei.
Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente.
Terá a oportunidade daqui a pouco de fazer uma intervenção complementar, se assim o entender. Muito obrigado, Sr. Coronel. Pedia-lhe só que desligasse o seu microfone, se faz favor, se possível. É possível desligar. Muito obrigado. Ora, tem agora a palavra o Partido Socialista. Sr. Deputado Diogo Leão, quem é que vai usar a palavra em nome do Partido Socialista, se faz favor?
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Manuel dos Santos Afonso.
Muito bem, muito obrigado. O Sr. Deputado Manuel dos Santos Afonso tem a palavra para uma intervenção. 5 minutos, Sr. Deputado, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ATFA, Sr. Coronel Manuel Lopes Dias, Sr. Membro também da Direção, Senhoras e Senhores Deputados. A Associação dos Deficientes das Forças Armadas já há muito que reivindica uma espécie de carta magna que reúne a legislação sobre deficientes das Forças Armadas, bem como novos mecanismos de apoio aos deficientes militares. Os contributos desta Associação são fundamentais para que o Parlamento possa aprovar a melhor lei possível para todos os antigos combatentes, muitos deles também deficientes das Forças Armadas. O seu longo historial de dedicação à causa das pessoas com deficiência e, sobretudo, dos militares deficientes das Forças Armadas, já desde o 25 de abril de 1974, mostra bem o conhecimento, no terreno, da situação dos deficientes das Forças Armadas, o que é uma mais-valia para que se consiga uma lei que possibilite, tanto quanto possível, a melhoria das suas condições de vida. No processo de construção da proposta da lei do Governo que cria o antigo Estatuto do Combatente, o Ministério da Defesa Nacional procedeu à escutação de associações representativas dos antigos combatentes, no qual foi tido em conta o parecer da Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Esta nova proposta de Estatuto tem a vantagem de clarificar e assim promover o conhecimento dos cidadãos no regime jurídico aplicável aos antigos combatentes e deficientes militares e, para além disso, permite acomodar novos direitos sociais e económicos que venham a ser legalmente consagrados. Assim, a proposta de Estatuto do Antigo Combatente, apresentada pelo Governo, acolhe algumas reivindicações da Associação dos Deficientes das Forças Armadas relativamente aos deficientes militares. No entanto, a sua condição de antigos combatentes, estes poderão usufruir de um conjunto de outros novos benefícios que sejam consagrados na lei. Destaca-se do ponto de vista dos deficientes militares o seguinte: o Centro de Recurso de Stress em Contexto Militar e da Rede Nacional de Apoio, que assegure a produção de conhecimento sobre as patologias provocadas pelo stress pós-traumático de guerra, bem como a prestação de serviços de apoio médico, psicológico e social, não apenas aos antigos combatentes que sofrem destas patologias, mas também às suas famílias. A consagração do Plano de Ação para o Apoio aos Deficientes Militares, os combatentes que se tornaram deficientes nas campanhas de 61 a 1975, e posteriormente em missões internacionais de apoio à paz, são a face mais visível da guerra. Se no passado a preocupação foi sobretudo apoiar a reabilitação física e psíquica e a reinserção na sociedade, sobretudo através do emprego, o Estado tem agora o dever de apoiar o envelhecimento digno destes antigos combatentes, bem como apoiar as suas famílias. Com este objetivo, o Estatuto consagra em lei o Plano de Ação para o Apoio aos Deficientes Militares, criados em 2015, para promover a saúde, a qualidade de vida, a autonomia e o envelhecimento bem-sucedido dos deficientes militares e cujo trabalho, se pretende, venha a ser profundamente alargado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista muito agradece a presença da ATFA nesta audição, bem como agradece o empenho e a dedicação desta Associação com os antigos e sugestões apresentadas destinados à elaboração do Estatuto do Antigo Combatente. É rico e vasto o historial de reivindicação da Associação na defesa dos direitos dos deficientes militares e seguramente deixará a sua marca no Estatuto que vier a ser aprovado em breve, como aliás já tinha sido deixado no passado, durante a presidência do saudoso Comendador José Arruda, que eu tive o privilégio de conhecer em Moçambique, que seríamos da mesma idade, e a quem eu presto também a minha homenagem, e que referir que ao ser invocado o nome do Comendador José Arruda, me deixou bastante impressionado, porque era do meu tempo também de guerra, tivemos juntos em Moçambique. É fundamental que o Estatuto do Antigo Combatente promova a saúde, qualidade de vida e autonomia e o envelhecimento bem-sucedido dos deficientes militares, pelo que é muito relevante a inclusão no Plano de Ação para os deficientes militares no Estatuto das Forças Armadas. A questão que eu pretendo colocar ao Sr. Presidente da Direção é que medidas e mecanismos ou ferramentas entende a ADFA serem fundamentais que constem neste futuro Estatuto do Combatente e o que poderá eventualmente ser melhorado ao nível do plano de ação para apoio aos deficientes militares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez do Partido Social Democrata. Sra. Deputada Ana Miguel, quem é que deseja falar? Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Coronel Manuel Lopes Dias, começando e por agradecer na sua pessoa também a mensagem que amavelmente nos fez chegar sobre aquele que tem sido o posicionamento do Partido Social Democrata relativamente aos Estatutos dos Antigos Combatentes e também, em especial, à Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Acompanho na íntegra o cumprimento e elogio que fez ao Comendador José Ruda, que tive o prazer de conhecer e trabalhar no passado e ver a forma honrosa com que sempre defendeu esta causa que para nós é essencial. E, portanto, eu queria voltar aqui só a reiterar de forma muito clara, porque julgo que de grandes discursos estão também os senhores fartos e, portanto, o que importa é que esta questão não pode esperar mais e esta questão deve ser resolvida de uma vez por todas. E, portanto, para o Partido Social Democrata, esta é uma questão que, efetivamente, que tem que ser tratada e estou certa de que exigirá ou existirá o consenso de todos os partidos na obtenção das melhores soluções, sendo certo que eu queria aqui destacar duas questões que para nós são essenciais. Conforme já tiveram a oportunidade, julgo eu, de ver todas as propostas de todos os partidos, que todos apresentaram agora, há aqui uma questão que nós entendemos, e se me permite, que para o Partido Social Democrata julgo que vamos um bocadinho mais além do que todas as propostas. Portanto, regra geral, todas as propostas têm mensagens muito idênticas, mas para nós era importante destacar aqui três questões. Uma, a questão da família militar, ou seja, que ela se concretizasse e materializasse em propostas concretas e, por isso, nós apresentámos a figura também aqui da viúva militar e que foi tão importante para a sustentabilidade também do próprio soldado que foi em missão. Depois, houve aqui uma preocupação em que este estatuto fosse ainda mais ambicioso do que a mera entrada no museu e, portanto, era necessário que isso se materializasse em medidas concretas, como, por exemplo, a isenção de taxas moderadoras e, portanto, esta foi uma proposta que nós apresentámos e que também gostaria de ouvir o Sr. Coronel sobre a sua oportunidade. E outra questão que também para nós é essencial. Não nos interessa a nós ver só consagrada a plataforma de sem-abrigo, de antigos combatentes sem abrigo. Para nós é importante que isso se traduza numa medida concreta e para tal apresentámos uma proposta que estamos a trabalhar e sensibilizámos o Governo nesse sentido da criação de um eventual direito de preferência na habitação social para os antigos combatentes, portanto dar-lhes a dignidade mínima que estes homens e que estas mulheres tanto merecem e, eventualmente, construirmos aqui o reconhecimento da inscrição do titular do reconhecimento da nação, eventualmente no cartão de cidadão ou então nas outras informações dentro do cartão do cidadão. Mas dizer-vos que e nos iremos bater para que este estatuto represente efetivamente medidas concretas, materiais, que de alguma maneira alterem a vida das pessoas e que sejam, por um lado, a materialização também financeira ou económica ou real e também, que eu sei que também é muito importante para todos os antigos combatentes e para os atuais combatentes, o reconhecimento simbólico da nação, de quem dá tudo, de quem nada pede em troca, com o risco da própria vida. E, portanto, gostava, se fosse oportuno, de ouvir o Sr. Coronel um bocadinho sobre estas propostas também do Partido Social Democrata e dizer-vos que, da nossa parte, existirá o consenso necessário para encontrarmos um estatuto que dignifique realmente o papel dos antigos combatentes e dos deficientes das Forças Armadas, que deve ser, que não pode realmente esperar mais. E esta era a mensagem que queria deixar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentando. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como estava a dizer, cumprimentar o Sr. Presidente da Associação de Deficientes das Forças Armadas e acompanhante. Para o Bloco de Esquerda, nós também temos aqui uma proposta de estatuto do antigo combatente, que entendemos que já peca por tardia este movimento, embora todos, grande parte das forças políticas, também tenham a sua proposta de estatuto. E queria regressar um bocadinho mais atrás, que foi na anterior legislatura. Havia aqui uma oportunidade da parte, pelo menos da anterior legislatura, se avançar com uma legislação relativamente ao estatuto do antigo combatente, mas como sabemos, no final da última legislatura, o governo de então retirou esta proposta, que acabou por conduzir alguma frustração no seio da família militar e também entre os próprios deficientes das Forças Armadas, mas de qualquer modo, lendo efetivamente e de forma concreta a leitura da proposta do governo, diga-se a mão da verdade que por vezes há males que vêm por bem, porque aquela proposta, para nós, Bloco de Esquerda, também era uma espécie de mão cheia de nada. Bom, agora estamos noutra legislatura, sem dúvida, e o Bloco de Esquerda, apesar de também ter apresentado a sua proposta, vem com agrado das propostas e considera que estão criadas as condições para finalmente ser aprovado o Estatuto do Antigo Combatente e, indo mais concreto à questão dos antigos deficientes das Forças Armadas, nós também entendemos que merecem um estatuto específico. Nós também temos no nosso projeto de lei dos deficientes das Forças Armadas e, naturalmente, que estaremos dispostos também, ainda nesta legislatura, é verdade, porque é uma reivindicação, é verdade por essa exigência, por essa reivindicação, que é uma reivindicação muito específica e todos nós nos lembramos da força e das propostas que nesta comissão foi apresentada pelos dirigentes da Associação dos Centros das Forças Armadas e, nomeadamente, pelo saudoso José Arruda, que muito aqui nos fazia força, nomeadamente no âmbito da Magna Carta. Portanto, a Magna Carta, penso que, e isso era uma questão que queria aqui também colocar, se as reivindicações, do modo geral, que estavam contempladas na Magna Carta, se elas se mantêm efetivamente no presente momento. É evidente que os militares, os antigos combatentes, merecem que lhes seja feita justiça. Como disse, isto já peca por tardio. Hoje, como sabemos, grande parte dos homens, dessas pessoas que foram por uma guerra injusta, foram arrancados brutalmente das suas famílias pelo regime de então. De facto, foi uma guerra injusta, mas eles foram tirados para lá. A esmagadora maioria foram obrigados, sem dúvida, e hoje têm mais de 60, 70 anos, como se sabe, e se o processo não for acelerado, então essa justiça não lhes será feita. Efetivamente, e muito perderá o país, muito perderão naturalmente os antigos combatentes e também os deficientes das Forças Armadas. Portanto, pensamos que, efetivamente, e esperemos que não haja desculpas, não haja posições, alegando dificuldades do país, dificuldades financeiras. Nós sabemos que há sempre dificuldades financeiras, não é? Que daqui saia um estatuto que não corresponda àquilo que as associações defendem. O nosso projeto contempla, do modo geral, muitas das reivindicações de várias associações, portanto, que os antigos combatentes, a Liga dos Combatentes, os deficientes das Forças Armadas também. Entendemos que, efetivamente, não lhes deve ser aplicado o número 1 do artigo 55º do Decreto-Lei 503-99, uma reivindicação da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, sem prejuízo, como disse, de avançar com um estatuto próprio. Nós também temos, com certeza, questões que consideramos que são valorativas, como um complemento especial de pensão, isenção de pagamento das taxas moderadoras no SNS, de justiça, o apoio médico e medicamentoso, a gratuitidade na utilização de serviços públicos, a entrada livre também em museus, monumentos, já terminado, Sr. Presidente. Bom, do modo geral, esperemos que, além de outras propostas que temos no nosso projeto, e, embora não tenhamos aqui a questão, como disse o Sr.
Deputado,
que concluir,
há pouco, deputado,
de viuvez, mas entendemos que estes direitos são transmissíveis ao cônjuge sobrevivo do titular, incluindo a união de facto, que entendemos que é uma reivindicação
que
faz todo o sentido. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caro Coronel Manuel Lopes Dias, caros dirigentes da ADFA. É sempre muito gratificante poder contar com a colaboração da Associação dos Deficientes das Forças Armadas nos trabalhos desta Comissão. A ADFA é um grande parceiro da Comissão Parlamentar de Defesa e tem-nos sempre habilitado com as suas posições e com algumas matérias que lhes dizem respeito. E tem mantido uma excelente relação de trabalho e de cordialidade com esta Comissão Parlamentar. E, portanto, queria agradecer a vossa presença nesta reunião. Eu julgo entender a posição da ADFA neste processo legislativo, ou seja, de facto, os deficientes das Forças Armadas são antigos combatentes, é verdade, e, portanto, aquilo que for aprovado no Estatuto do Antigo Combatente é-lhes plenamente aplicável, mas estão confrontados com uma realidade que transcende, obviamente, o Estatuto do Antigo Combatente, que vai para além disso, que tem especificidades e julgo entender que a posição da ADFA neste processo legislativo é que deve haver uma autonomia do Estatuto do Deficiente Militar para além daquilo que dispõe o Estatuto do Antigo Combatente. O que nos parece justificado, aliás, as situações de facto são distintas e muitos dos antigos combatentes não se enquadram, infelizmente para eles, naquilo que deve ser a especificidade legal dos deficientes das Forças Armadas. O que acontece é que este estatuto, este processo legislativo foi aproveitado por vários grupos parlamentares, incluindo o grupo parlamentar do PCP, para procurar resolver um problema para o qual a ADFA tem vindo a alertar ao longo dos anos e que ainda não foi resolvido, que é o problema da aplicabilidade do Decreto-Lei 503-99 a deficientes das Forças Armadas. E, portanto, temos aqui metido essa questão, é aqui colocada em vários projetos de lei, e com o propósito, pelo menos é o nosso, de resolver definitivamente esse problema. Agora, eu julgo perceber e confirmar-me-ão se estou certo, que a ideia que a ADFA teria era que evidentemente esse problema deveria ser resolvido quanto antes, poderia ser resolvido aqui, mas não integrado no Estatuto Antigo Combatente, ou seja, integrando como que a parte preambular do diploma que viesse a ser aprovado aqui, e não ser incorporado no próprio Estatuto, porque de facto diz respeito aos deficientes das Forças Armadas, não diz respeito ao conjunto dos antigos combatentes. Julgo perceber que a posição da ADFA será essa. Agora, era importante, era termos a opinião da ADFA, a ser assim ou não, ou seja, mas em todo o caso, tendo em conta a resolução desse problema específico, se consideram que as formulações constantes dos projetos de lei apresentados sobre essa matéria que correspondem exatamente àquilo que se pretende, não é? elas são relativamente parecidas, mas em todo caso era importante encontrarmos aqui uma formulação legal que vá lá que fosse blindada, ou seja, que permitisse que o problema fosse efetivamente resolvido e que não viéssemos a ser confrontados no futuro com interpretações por parte da administração pública a dizer que não, efetivamente não é bem assim e, portanto, e nós enfim, já vimos muitas situações dessas. E, portanto, era importante que nos pudessem habilitar com uma opinião, porque sabemos que, enfim, que acompanham esta questão com muita atenção e conhecem todos os problemas legais suscitados, se a formulação que estão aqui, as formulações que estão aqui propostas, se resolvem efetivamente esse problema ou se precisariam de algum aperfeiçoamento, independentemente depois da inserção sistemática que viéssemos a dar a essa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Coronel Lopes Dias, houve aqui algumas questões que foram colocadas em relação à sua primeira intervenção, alguns pedidos de clarificação de um ou de outro ponto, de opinião relativamente a cada uma, a algumas das propostas. Sr. Coronel, se quiser usar da palavra, tem obrigado, 5 minutos, Presidente. Agora com alguma tolerância que não teve há pouco.
Obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor,
obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. E começando por responder à Sra. Deputada do PSD, a IATFA desde a primeira hora e de acordo com a nossa posição inicial considera que a aprovação do Estatuto dos Combatentes é tardia, muito tardia, e que já devia ter sido aprovada há mais tempo. Isso sem dúvida, porque de facto os combatentes são merecedores do reconhecimento por parte da República daquilo que na sua juventude foram obrigados a ir para a guerra. Sem dúvida, é tardio. Em relação à questão do plano de apoio aos centros militares, de acordo com o Sr. Deputado do PS, nós consideramos que este plano de apoio aos centros militares é um plano estruturante e que pode ser potenciado ainda mais, agora voltado para a terceira idade, mais para o envelhecimento de terceira idade, no sentido do recolhimento em lares ou estabelecimentos do Estado dos deficientes que dele necessitam. Porque nós temos bem presente que os combatentes, os deficientes da Primeira Guerra Mundial foram perfeitamente abandonados e que, pronto, foram ostratizados e não tiveram esse apoio no fim da vida. E é através deste plano de apoio, que já está bem estruturado, mas poderá ter outras potencialidades no sentido de orientar para o acolhimento em lares, sempre que necessário, e também, muito importante, o apoio às companheiras dos deficientes militares. Porque as companheiras, elas foram enfermeiras, foram mulheres, foram, no fundo, substituídas ao seu próprio Estado. E merecem também ser apoiadas por este plano de apoio aos deficientes militares. E aqui a referir novamente que dentro da nossa perspectiva e dando também alguma resposta ao Sr. Deputado António Filipe, nós consideramos que na formulação deste estatuto, aliás, como está formulado já pela proposta do Governo e também secundado, penso eu, penso que o PAN tem essa formulação também, que é há uma lei que aprova o Estatuto do Combatente. Mas, além de aprovar o Estatuto do Combatente, também aprova a alteração à Lei 3, à Lei 9. Aprova a sétima alteração ao 503. E, nesse aspecto, também devia de aprovar o Plano de Apoio aos Centros Militares. E aqui já estamos a iniciar o princípio da separação de dois estatutos que são merecedores, ambos são merecedores, mas são estatutos diferentes, têm um historial, uma raiz diferente. E se a formulação for feita desta maneira, penso que iniciámos um processo de separação dos dois estatutos e que depois seria culminado com o estatuto do docente militar, mais tarde. Mas esta é a formulação que nós consideramos que era a mais acertada. Não sei, não ouvi da vossa parte abertura para que o plano de apoio possa fazer parte do corpo da lei e, não, e ser tirado do Estatuto do Combatente, e isso era importante que fosse feito. Em relação à alteração do 503, essa é uma reivindicação da IATFA que está acolhida por todos os partidos, com algumas nuances, mas está acolhida por todos os partidos. A única questão que nós pretendíamos é que ela saísse do corpo do Estatuto e passasse para o corpo da lei. E nós pensamos que isso não vai motivar, alterar, que de facto vai criar problemas na sua execução. É aquilo que nós pensamos em relação às questões que nos foram solicitadas. Realço novamente que de facto o Estatuto do Combatente é tardio, já devia ter sido aprovado, mas que a ATFA considera que não pode o Estatuto confundir as duas realidades que existem em Portugal, que é o Estatuto do Combatente e a questão dos docentes militares, que têm um passado, têm um historial completo diferente. Não é pior nem é melhor, mas é diferente. É uma afirmação diferente e os docentes militares identificam-se com este Estatuto, com o edifício legislativo que foi criado ao longo destes 46 anos. E era preciso, de facto, que este Estatuto fosse objeto também, este edifício legislativo fosse objeto do Estatuto próprio dos docentes militares, de modo a que garantir, até ao fim das nossas vidas, que, de facto, não nos vai ser retirado aquilo que já foi reconhecido para a República e que algumas questões que ainda falta aprovar, que ainda possam vir a ser consideradas, porque, nomeadamente, por exemplo, em relação ao stress de guerra, nós temos conhecimento, sabemos e acompanhamos antigos combatentes que também vieram afetados por esta síndrome e que ainda não foram considerados e que poderão ser ainda considerados e que devem ser ainda considerados como deficientes militares. E isso é importante, de facto, que estes combatentes possam ainda ver ressarcidos deste problema que trouxeram da guerra e que lhes afetou durante uma vida inteira.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Eu penso que ficou clara a posição da ATFA, penso que nenhum dos seus deputados ficou com dúvidas, genericamente uma posição de apoio ao Estatuto, mas sem descurar as especificidades próprias dos deficientes das Forças Armadas e mesmo alguns aspectos que a ATFA considera que deveriam ser resolvidos noutro campo, não enjeita um critério de oportunidade para vê-los aqui resolvidos. Senhores Deputados, a Senhora Deputada Inês Sousa Real teve algumas dificuldades através na sua ligação e conseguiu ligar-se agora e pediu para fazer a sua intervenção e eu vou autorizar. Sr. Coronel, a situação é aqui um bocadinho excepcional, porque o Sr. Coronel devia ser o último a falar, mas como nós também temos aqui algumas dificuldades de ligação por vezes, eu também apelava à sua compreensão e pedia-lhe que, caso sinta necessidade de algum esclarecimento adicional em função daquela que for a intervenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, sinta-se à vontade para me fazer sinal, que eu com certeza lhe darei a palavra. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor, tem a palavra.
Muito Muito obrigada, desde já muito grata pela compreensão. Começo por saudar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e, em particular, na pessoa do Sr. Coronel, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que já tivemos o prazer de visitar e de conhecer pessoalmente o trabalho incansável que têm feito, e agradecer também, obviamente, a presença nesta casa, trazendo-nos uma justa preocupação com o reconhecimento de alguns direitos que, infelizmente, não conseguimos colmatar na anterior legislatura, mas que estamos agora, de facto, através da Comissão de Defesa Nacional, a trabalhar face àquelas que foram as várias propostas apresentadas. E, nesse sentido, tendo presente que há muito tempo que, de facto, existe este consenso de que existe uma dívida para com os combatentes, as suas viúvas e as suas famílias, sendo imperioso dar resposta às justas reivindicações daqueles que serviram o país em contextos de grandes dificuldades e perigosidade e que se veem hoje, de alguma forma, votados ao esquecimento ou a viver em condições sociais e económicas, alguns deles muito delicadas, parece-me que é de facto importante que haja um processo célere e de consenso político no sentido de fechar este dossiê, dando aqui um claro sinal a estes combatentes de que não estão esquecidos e que se corrige esta lacuna que há algumas décadas já se arrasta. O Estatuto do Combatente, que o PAN trouxe também para este diálogo e que propomos, parece-nos que constitui um efetivo contributo para o debate, conjugado, obviamente, com aqueles contributos que são provindos quer do Governo, dos restantes partidos políticos aqui representados e que têm em vista a obtenção de um único desiderato, garantir uma melhoria significativa no quadro legal dos benefícios reconhecidos aos antigos combatentes. Neste sentido, parece-nos que consideramos que deve ser feito não olhando apenas para o prisma dos antigos combatentes, mas também para os militares que servem hoje o país e que deve ser consagrado neste Estatuto um mínimo de direitos acautelando a implementação de uma adequada valorização remuneratória, o pleno acesso aos cuidados de saúde especializados e, no caso da ADFA, bem sabemos que têm um conhecimento mais particular relativamente aos cuidados de saúde que, sobretudo, os antigos combatentes têm necessidade, seja como resposta não apenas às patologias físicas, mas também às suas necessidades em matéria de saúde mental e também de apoio social. Pensamos que estas iniciativas representam, de facto, acima de tudo, documentos que não se assumem como uma singela mescla de benefícios já previstos, mas sim como um edifício legislativo que temos agora que garantir e no qual esteja plasmado um efetivo alargamento de direitos, dando assim resposta a alguma das reivindicações antigas destas associações. Falamos, por exemplo, do cartão do combatente, o aumento do complemento especial da pensão, a reposição da possibilidade da acumulação dos vários benefícios, a própria gratuidade da entrada em museus, o próprio passo social do antigo combatente, mas também ao nível daquilo que são os cuidados de saúde. Não podemos deixar de relembrar que existem cerca de 100 mil combatentes que se encontram em situação de vulnerabilidade ou de pobreza. Para nós, esta realidade representa, de facto, uma extrema gravidade e carece de um tratamento diferenciado e especial por parte do Estado. Algo que o Estatuto pode, de facto, agora tentar, de alguma forma, colmatar e, pelo menos, criar umas bases para que exista um apoio especializado a estes combatentes. Nesse sentido, gostaríamos de saber se, face àquelas que são as várias propostas, e se por acaso já tiverem respondido a esta questão, peço desde já imensa desculpa, mas pelos constrangimentos não consegui ouvir, mas queríamos perceber se existem alguns pontos que consideram estar esquecidos ou que sejam ainda assim insuficientes, tendo em conta os contributos que foram dados pelas diferentes forças políticas para as propostas que estão aqui a ser discutidas do Estatuto do Combatente. Também se consideram que a conjetura atual, nomeadamente da situação económica, social e de saúde relativamente aos combatentes em situação de vulnerabilidade foi agravada pela crise sanitária que assola o nosso país e, se sim, que termos, podem dar informações complementares sobre esta temática. Queria ainda só deixar uma nota relativamente aos combatentes em situação de sem-abrigo. Se existem alguns dados mais concretos que considerem relevantes deixarmos, se também se agravou ou não com a questão da crise sanitária e se no entender da associação existem algumas medidas em concreto que pudessem ser adotadas de imediato para apoiar esta franja bastante desfavorecida da nossa sociedade. Termino apenas agradecendo mais uma vez o trabalho extraordinário que a Associação tem feito e reiterando o nosso compromisso de estarmos presentes naquela que é chamada para reconhecermos o Estatuto do Combatente e criarmos um edifício legislativo mais justo e aproximado das vossas reivindicações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Sr. Coronel,
Eu detetei algumas questões colocadas pela senhora deputada Inês Sousa Real que não tinham sido colocadas previamente, mas que, na verdade, estão um pouco fora do âmbito da audição do estatuto que está aqui em causa.
Sim, sim, sim.
Não sei se o senhor Coronel sente necessidade de fazer algum esclarecimento adicional. Nesse caso tem a palavra, faz favor, senhor.
Gostaria só de informar que, em relação aos suficientes militares, o plano de apoio aos suficientes militares está a desenvolver um trabalho muito meritório a nível nacional e que neste momento já está a acompanhar mais de 1.200 militares, no sentido de que nenhum deles fique para trás, que nenhum deles caia na situação de sem-abrigo, que nenhum deles fique fora da comunidade. Por isso é este plano, em relação, nós temos conhecimento mais em relação aos centros militares. Podemos dizer que, de facto, neste momento a situação está a ser acompanhada pela IATFA e pelo plano de apoio e que os centros militares neste momento não temos casos de conhecimento de sem-abrigo, porque estão a ser acompanhados todas as situações mais gravosas, estão a ser sinalizadas e acompanhadas de imediato pela IATFA e pelo plano de apoio aos centros militares.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Bom, terminamos aqui a nossa audição. Agradeço à Associação dos Centros das Forças Armadas a forma empenhada como se preocupou em analisar e trazer as suas opiniões sobre o Estatuto do Combatente. Senhores deputados, os coordenadores, temos reunião à tarde de visita ao Serviço de Informações Estratégicas e Defesa. Na próxima semana, ainda não está marcada, mas vamos ter na terça-feira à tarde, porque na terça-feira de manhã há plenário. Nós à tarde temos que fazer uma reunião, que em princípio será às 15 horas, que será convocada nos próximos dias, porque temos várias matérias para analisar, requerimentos e outras matérias que requerem uma reunião para esse fim. Uma vez que há plenário, as audições que tínhamos previsto para dia 9 vão passar para dia 16, para a terça-feira seguinte, em que ouviremos, para além da Liga dos Combatentes, que era suposto termos ouvido hoje, mas não foi possível, as associações socioprofissionais militares, oficiais, sargentos e praças. Estou a... não me esqueci de nenhuma. Senhores deputados, muito obrigado pela vossa participação. Senhor Coronel Lopes Dias, senhores representantes da ADFA, muito obrigado. Permite, com certeza, Sr. Coronel.
Está previsto que isto seja aprovado até julho, não é?
Sr. Coronel, nós esperamos até a final desta sessão legislativa, ter os trabalhos concluídos. É o nosso desejo, esperemos que seja possível.
É só para, de facto, fazer, de facto, a expectativa que, da parte dos centros militares em relação ao 503, estamos todos os dias na IATF a receber expectativas disto. E eu poder levar aqui uma mensagem positiva de que no final desta sessão isto estará resolvido.
A Comissão de Defesa Nacional e a Assembleia da República esperam estar à altura dessa expectativa.
Obrigado, Sr. Presidente, por me dar a palavra. Obrigado.